Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo à Voz da Esperança. É um prazer estar de regresso consigo aqui na companhia da antena da RCS ou em podcast, que talvez possa ser esse o meio através do qual me escuta nesta hora. Vamos continuar aqui na Voz da Esperança a explorar os fundamentos da nossa fé e a encontrar razões e evidências que nos ajudam a compreender o mundo em que vivemos, o que está à nossa volta, a nossa própria existência e a encontrar na Palavra de Deus razões e fundamentos para crer. Hoje vamos falar sobre um tema central, precisamente para olhar para o mundo, para compreender a complexidade do mundo em que vivemos, e para isso a Bíblia é um auxílio extraordinário. Hoje, aqui na Voz da Esperança, vamos falar sobre a origem do mal.
Tu sabes que este mundo nada tem a oferecer, senão falsa esperança e a ilusão de viver. Eu quero hoje dizer-te que Jesus é a saída. No momento em que o conheci, transformou a minha vida. Queres também aceitar o convite que Jesus deixa contigo? Vida nova, amigo, eu te quero dar. A voz da esperança é Jesus na sombra.
Deus criou a vida neste planeta e toda a Terra de uma forma extraordinária. Foi um projeto bom em que tudo foi criado para uma forma de interagir, para uma complementaridade entre todas as coisas criadas, um ecossistema global que era muito bom. Não existia, portanto, no projeto de Deus uma partícula, um átomo, uma qualquer ideia ou pensamento para a existência do mal, de alguma coisa que fosse prejudicial. Ao longo do capítulo, o primeiro capítulo do livro de Gênesis, Moisés, o seu autor, vai-nos dando detalhes sobre o que Deus criou e como criou. E, pouco a pouco, dia após dia, o planeta foi sendo estruturado. A fauna e a flora foram criados pelo poder, o poder da palavra de Deus. E todos estes elementos físicos, químicos, biológicos foram integrados num sistema que funcionava de uma maneira extraordinária. Quando tudo foi concluído, nesse momento a Bíblia registra que Deus fez uma declaração muito importante. O versículo 31 do primeiro capítulo de Gênesis diz que Deus viu tudo o que tinha feito, toda a sua obra, portanto. E qual foi o comentário, podemos dizer assim, a declaração de Deus foi: Deus viu que tudo era muito bom. E esta foi a tarde e a manhã do sexto dia. Deus, ele próprio, como se estivesse numa posição de contemplação sobre as coisas que criou E esta expressão muito bom declara realmente uma ideia de plenitude, de perfeição, uma estrutura sem falha. Isto precisa hoje de estar claro para nós, porque como olhamos para o mundo, para a vida, para o planeta e vemos tantas coisas destruídas e desequilibradas e más, intrinsecamente más algumas, outras que acabam, se calhar às vezes sem querer, por produzir o mal, talvez nos seja difícil compreender a origem do projeto divino. É por isso que este tema ou esta afirmação precisa de estar bem clara na nossa mente. Deus não criou o mal, nem criou nada que pudesse funcionar mal. Se todas as coisas, se toda a vida, se toda a organização neste planeta e no universo tivesse ficado exatamente dentro da estrutura que Deus tinha planeado, ainda hoje nós viveríamos uma vida perfeita. Um planeta que seria de um brilho extraordinário. Nenhuma das consequências do mal, tal como hoje as conhecemos, elas sequer teriam lugar. É por isso que uma afirmação muito importante para ser feita quando olhamos para a realidade do que Deus projetou e a realidade que existe hoje, é preciso considerarmos isto. O mal foi criado, foi trazido e implementado por um inimigo de Deus. Jesus, aliás, ensinou isto e afirmou de muitas maneiras. Uma das suas parábolas bem conhecidas, a parábola do trigo e do joio, declara precisamente esta verdade de que o joio foi colocado no meio do trigo e foi colocado por um inimigo. Ora, os seres humanos na Terra e todos os outros seres vivos, mas também os anjos e os seres celestiais, no céu, perto da habitação de Deus, tudo foi criado e projetado para a perfeição, para o bem, para aquela ideia de ser muito bom. E, portanto, nada do que Deus criou, nem apenas não tinha o mal, mas não tinha sequer tendência para o mal. É por isso que a Bíblia, quando fala do surgimento do mal, a forma como isso aconteceu e onde aconteceu, a Bíblia fala-nos do mistério da iniquidade. Ou seja, há alguma coisa que trouxe desequilíbrio, porque é isso que é uma iniquidade, é desequilíbrio, e esse desequilíbrio é um mistério. De tal forma, a vida não estava projetada para essa realidade. Por isso é que a Bíblia descreve, se quisermos em linhas gerais, o que deu início a este processo, o processo que designamos como pecado, ou seja, o afastamento do projeto ideal, falhar o alvo, esse alvo que é, no fundo, a estrutura qual Deus criou todas as coisas. E a Bíblia identifica precisamente um ser que foi por ele criado como um anjo, um ser extraordinário, como todas as criaturas de Deus, e no qual surgiu essa mácula, essa tendência, e onde foi dada a oportunidade para o mal. Então, os sentimentos como vaidade, como inveja, como egoísmo, como soberba, esses sentimentos originais no coração deste ser, Lúcifer, que a Bíblia descreve como sendo um ser extraordinário, cheio de beleza, mas que começou a olhar para si próprio e começou a encontrar no seu coração o espaço para desejar ser outra coisa de que não era e, sobretudo, a ter o egoísmo de querer um lugar que não era seu. E, portanto, esse egoísmo é como que o pecado original, é a raiz de todo o pecado. Este egoísmo, portanto, um profundo egocentrismo, foi ele que destruiu a harmonia que existia no universo quando invadiram o coração deste ser, deste anjo, chamado originalmente de Lúcifer. Podemos recapitular esta ideia, dizendo o seguinte. Primeiro, Deus criou todos os seres 100% bons, tanto anjos quanto homens, quanto todos os outros seres vivos e toda a estrutura do universo. 100% bom significa que todas as coisas foram criadas para funcionar perfeitamente. Podemos dizer, portanto, que todo o universo foi criado com um propósito de bem, de produzir o bem e de fazer bem à vida das criaturas que nele habitariam. Portanto, Deus criou também o planeta Terra como um planeta de bem. Daí a sua afirmação que é de que tudo era aqui muito bom. Ora, diante destas afirmações, nós podemos perguntar-nos, então, como é que num ambiente que era assim tão bom, tão perfeito, como é que pôde surgir o mal? Como é que chegámos aqui à realidade que hoje temos? E a resposta, ela pode ser encontrada. Muitas pessoas têm tentado encontrar a resposta a esta pergunta de várias formas. Mas a resposta-chave no que é a cosmovisão que a Bíblia nos dá, que é no fundo uma explicação para a realidade que nós conhecemos, pode ser explicada de uma forma muito simples. Deus criou seres 100% livres, moralmente capazes de fazer escolhas. Esta é a explicação, ainda que seja sempre uma explicação parcial, porque se trata de um mistério, mas é a explicação que nos permite compreender como o mal surgiu num ambiente perfeito, onde o coração dos seres era puro e em perfeita sintonia com o seu Criador. O governo de Deus sempre foi e sempre será baseado no pressuposto da liberdade das suas criaturas. A liberdade só pode existir quando a opção, a escolha, mesmo vendo que tudo é muito bom, é necessário existir a oportunidade de fazer uma escolha diferente. Se Deus tivesse criado seres livres, mas que não tivessem a opção de rejeitar a sua soberania e a sua autoridade, no fundo, ele não teria criado de facto seres realmente livres. A liberdade pressupõe a opção de escolha. Ora, o governo de Deus, podemos resumir desta forma o ensino da Bíblia, assenta em dois grandes pilares ou fundamentos. Precisamente um deles, a liberdade, e o outro, o amor. Significa, portanto, que Deus criou uma capacidade de que as suas criaturas possam moralmente agir e, portanto, fazer escolhas, mas com liberdade vem responsabilidade. No projeto de Deus, mas no fundo na vida, porque se analisarmos para a realidade da vida hoje, é exatamente isto. Cada vez que nós exercemos liberdade, ela vem acompanhada de responsabilidade. Porque não há nenhuma escolha que não tenha consequências. É verdade que na vida há escolhas quase neutras, escolhas muito simples. Mas à medida que pensamos e fazemos escolhas com mais dimensão e mais importância e relevância na nossa vida, nós percebemos claramente que cada escolha, cada ato de liberdade implica uma consequência. E Deus criou este planeta e este universo mesmo, com todas as suas criaturas, particularmente as criaturas morais, portanto os anjos no céu e os seres humanos na Terra. A liberdade implica responsabilidade para assumir consequências. E o amor é o segundo grande fundamento, porque o amor é a única razão que pode explicar porque Deus criou e criou para uma relação com as suas criaturas, porque Deus não necessitava de que existissem outras criaturas, na verdade. Ele é o único ser que é autoexistente. Portanto, a sua criação é um profundo ato de altruísmo que, na linguagem bíblica, é o ato de amor absoluto. É ter poder para que o outro não exista, mas criá-lo. É saber que o outro pode trazer lutas e problemas, dificuldades e consequências negativas. É saber que o outro pode interromper esse ciclo de coisas muito boas, mas mesmo assim criar o outro para que a relação seja possível. É por isso que liberdade e amor são os dois fundamentos da autoridade e do governo que Deus estabeleceu. Para terminar, ou avançar para a segunda etapa desta minha mensagem ou reflexão hoje aqui na Voz da Esperança, quero deixar-lhe, então, sobretudo alguns versículos bíblicos que gostaria de propor-lhe como uma tentativa de explicar ou apresentar-lhe qual é a explicação que a Bíblia de facto nos dá para a realidade do mundo em que vivemos e assim entendermos o bem e o mal. Como é que se originou o pecado? Como é que o mal deu entrada neste ambiente que era muito bom? O apóstolo João, na sua primeira carta e no capítulo 3, diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Portanto, a origem do mal é personificada num ser. Não se trata de uma coisa abstrata. O diabo existe e foi ele que deu origem ao mal no universo e neste planeta. Agora, claro, poderíamos colocar a pergunta, mas então este ser diabólico, maléfico, também chamado como Satanás, a sua origem no seu nome original, designado como Lúcifer, o portador de luz, foi ele então criado como pecador? Vejamos dois textos bíblicos importantes para responder a esta pergunta. Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 15, diz o seguinte, precisamente uma revelação a propósito da origem do mal e do seu autor. E diz que perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Portanto, este ser não foi criado como uma ideia divina de já colocar o mal ali, uma semente do mal. Ele foi criado perfeito. No entanto, o texto completa-se, termina o versículo 15 dizendo até que se achou iniquidade em ti. E o próprio Jesus, lemos isto aliás no Evangelho de João no capítulo 8, Jesus, numa expressão de julgamento ou juízo, ele afirmou o seguinte: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Uma afirmação muito forte que Jesus declarou nesta altura. Mas ela é importante para compreender agora a explicação que Jesus vai dar. Diz Jesus que ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é o pai da mentira. E, portanto, é possível identificar um momento a partir do qual o diabo se tornou, de facto, o pai de tudo o que é mau, de tudo o que é mentira, de tudo o que se afasta da verdade. Portanto, podemos dizer que para Cristo, para Jesus, não havia dúvida sobre onde e em quem está a responsabilidade do mal. Por isso, quando Jesus falava do futuro juízo, o juízo que cairá sobre todos os homens, e lembre-se que o juízo é precisamente a ideia, há pouco falava, sobre esse grande pilar do governo, da soberania divina, a liberdade, o juízo nada mais é do que uma afirmação final sobre o respeito à liberdade que cada um exerceu. O juízo na Bíblia, todo o processo de julgamento, e mesmo quando a Bíblia nos fala de destruição de homens e mulheres, mediante as suas escolhas, nunca se trata, portanto, de uma ideia de arbitrariedade divina. Por vezes pode ficar essa ideia, Deus vai julgar, porque Deus, afinal, ele é bom, como é que ele vai destruir? Não, Deus é o autor da vida. Todos aqueles que não querem estar debaixo da soberania de Deus, logo, não querem estar em relação com o autor da vida, fizeram uma escolha. Essa escolha é de morte. E o juízo é o respeito pela escolha, pelo exercício da liberdade de cada um. Por isso Jesus, no seu discurso profético, em Mateus 25, ele dizia que quando ele, o Filho do Homem, voltar à Terra, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim ou afastai-vos de mim para o fogo eterno ou de consequências eternas. O fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Logo, Jesus declara claramente que o responsável do mal, aquele que assumirá as consequências pela origem do mal, é claramente um ser que é possível identificar, é o diabo. E obviamente que vão segui-lo e ter o mesmo resultado ou a mesma consequência todos os que se colocaram debaixo da sua soberania. É evidente que alguém poderia perguntar, mas então como é que se justifica, o que é que explica que Satanás, que foi esse ser extraordinário, um ser de luz, o portador de luz, um ser perfeito, como já lemos no profeta Ezequiel, como é que se pode explicar que ele tenha se afastado dessa perfeição? O que é que o levou à rebelião? Ora, Isaías tem uma revelação extraordinária no capítulo 14 e revela-nos o profeta precisamente a propósito do que se originou no coração de Lúcifer. E o texto diz: tu dizias no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Entendemos, portanto, que o que levou Satanás, Lúcifer, a esta rebelião foi a ideia de querer ser o Senhor, aquele que domina, aquele que tem autoridade. E é interessante porque nós hoje continuamos a ver que grande parte das manifestações do mal, hoje na Terra, seja nas famílias, na sociedade e em tantas outras formas. Elas, na verdade, têm sempre a ver com esta contínua experiência de querer ser mais e, para isso, subjugar os outros. Agora, se isto aconteceu no céu, então como é que o pecado e esta influência maléfica, como é que vai chegar aos seres humanos? O livro do Gênesis conta-nos isso com detalhe no capítulo 3, quando Satanás vai assumir a forma de uma serpente. E essa serpente vai ter um diálogo com Eva, a primeira mulher, a mãe de todos os viventes, e aí vai não apenas induzi-la à desobediência e, portanto, ao exercício da sua liberdade, mas uma liberdade que traria destruição, e aí nós encontramos a semente de como é a atuação diabólica. O texto diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais que Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher: Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, de todas, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dessa Deus disse, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E esta mentira, a mentira de que a morte não surgiria, de que as consequências não eram reais, que se seguiu, aliás, uma acusação de que Deus só afirmou essa mentira, essa suposta mentira, porque não queria que Adão e Eva, o ser humano, tivessem os olhos abertos e conhecessem o bem e o mal e soubessem tanto como Deus, foi de facto a origem do mal. Podemos, por isso, dizer que a origem de todo o mal é um desequilíbrio na relação entre Deus e as suas criaturas. Quando nos colocamos numa posição de pensar ou estar convencidos que a nossa vontade é melhor que a vontade daquilo que nos criou. Finalmente, qual foi então a atitude de Deus? Que resposta Deus teve diante da realidade agora objetiva do pecado, do exercício negativo desta liberdade? Lembre-se que há pouco disse-lhe que o segundo pilar do governo de Deus é o amor e, portanto, Deus agiu com base nesse amor. A Bíblia diz-nos que houve batalha no céu quando o pecado entrou no céu, que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos e que ele foi precipitado na terra. Mas a Bíblia também nos diz que a solução para este drama, se quiser este conflito ou esta guerra, porque é disso que se trata, esse conflito, a solução para esse conflito é o amor de Deus. Por isso Jesus afirmou com clareza: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A atitude de Deus, portanto, foi encontrar uma solução para esta guerra. E essa solução passou pela sua própria entrega, pela sua vida. Jesus é a resposta de Deus ao pecado, à desobediência e ao mal. Deus criou todas as coisas perfeitas, muito boas. Mas o pecado, a desobediência, a liberdade usada para o mal, trouxe desequilíbrio, tragédia, morte e sofrimento. Trouxe o mal àquilo que era bom. A resposta de Deus foi enviar Jesus, o ser perfeito, aquele único que foi muito bom, para que o mal pudesse ser vencido, para que hoje tivéssemos a oportunidade de continuar a escolher, através de Jesus, aquilo que é bom. O mundo está em guerra, o mundo está em conflito. É difícil, tantas vezes, enfrentarmos a realidade destas lutas em que estamos envolvidos. A realidade de um conflito entre bem e mal é real, feroz, mas há esperança, há promessa, podemos confiar na ação poderosa do nosso Deus. Deus é maior e em todas estas lutas e batalhas com Deus podemos ser vencedores. Podemos ser mais do que vencedores.
Ergueram muros na cidade em vão. Confiaram na força que existe em suas mãos. Cercaram por todas as partes.
Hoje aqui na Voz da Esperança é que não esqueça mesmo de que mais do que qualquer batalha, do que qualquer dificuldade ou que qualquer muralha, o nosso Deus é mais forte. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que está por nós e num mundo cheio de maldade é possível visualizar e antecipar o bem que Jesus nos fará, porque quando Ele voltar, Ele vai restaurar essa perfeição e esse espaço onde tudo é muito bom. Vivamos, portanto, não apenas no desejo, mas na antecipação dessa extraordinária mudança que Deus fará, que ela chegue brevemente à sua vida. Obrigado pela sua companhia, por ter feito parte, mais uma vez, do tempo Voz da Esperança. Que Deus o abençoe e o ajude a ultrapassar os grandes conflitos que tantas vezes temos que enfrentar. Por isso mesmo, hoje tenho um livro muito, muito especial para lhe oferecer, o livro O Grande Conflito. Se quer uma resposta sobre os porquês do mal, mas uma resposta mais profunda, com tempo, eu aconselho vivamente, exorto mesmo, a que leia atentamente o livro O Grande Conflito. Eu teria muito gosto em fazer-lhe chegar esse livro para que o possa ler com atenção e por isso hoje tenho 20 livros O Grande Conflito para oferecer aqui neste episódio da Voz da Esperança. Não hesitem em entrar em contacto com a Rádio RCS. Envie-nos uma mensagem, um SMS, um WhatsApp para o número 933-912-912. 933-912-912 e peça imediatamente esta oferta especial, O Grande Conflito. Que Deus o abençoe nos conflitos da vida. Se Deus quiser, no próximo episódio, cá estaremos para continuar a descobrir os grandes fundamentos da fé e da esperança. Obrigado pela sua companhia. O meu nome é Pedro Esteves. Voltamos a estar juntos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, então.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.